em pauta.
Será que estamos preparados para lidar com fake news? Em pauta, as chamadas fake news. Os nossos convidados são o professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná, professor de História no curso Positivo em Curitiba. Também está conosco Márcio Dumas, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná, que também integra a Comissão de Coordenação de Tecnologia e Inovação da OAB Nacional. O que você diria para checar a informação, né? Hoje existem empresas especializadas para fazer isso, mas no dia a dia, no cotidiano, são poucas as pessoas que checam. Nessa popularidade momentânea na internet ou na procura de likes, de curtidas ou de popularidade, então se esquece do básico, né? Verificar de onde vem essa informação ou no senso comum mesmo dos usuários das redes sociais. Alguém está preocupado em checar a informação, na opinião dos senhores?
Principalmente os jovens, não. Por quê? Porque nós não temos uma tradição na própria escolarização de associar conteúdo com fonte. Os próprios materiais didáticos, eles não são tão... Agora, nos últimos anos, ainda com as avaliações do Ministério da Educação e Cultura, isso melhorou bastante. Mas mesmo assim, ainda é muito precário. A questão de você ter a informação... mas você não associar a necessidade da informação à fonte, quem citou, né? E citou de onde e quando, porque há várias checagens necessárias. Quando é, por exemplo, informação internacional, quem traduziu, onde se publicou. Então são condições básicas que elas fazem parte, por exemplo, da cultura do mundo acadêmico, mas não da escolarização básica e média. E isso é um erro assim, histórico que precisa ser urgentemente corrigido. É preciso criar uma cultura livre de fake news nas escolas. E essa cultura ela tem que envolver todos os operadores da escola. Desde todos os professores, normalmente eu sou professor de história, como dizer, não, mas na tua aula então você fala, não, você tem que estar na aula de matemática, tem que estar na aula de física, tem que estar na aula de química, de geografia. Todos os professores têm que associar conteúdo à fonte. Tem que ensinar o jovem que não há conteúdo sem fonte. Conteúdo sem fonte é conteúdo suspeito. Não existe isso. Eu li num livro, eu vi num filme. Isso não existe. Então, quer dizer, se constituísse, mesmo que geracionalmente, lógico, vai levar tempo, uma geração de jovens acostumados, como existe no mundo acadêmico, no bom mundo acadêmico, esse problema diminuiria sensivelmente. Por quê? Mas como não há isso, o jovem pega uma informação, passa para frente, e aí quando alguém, inclusive, até o responsabiliza, ele fala, ah, mas eu pensei que era verdadeiro, né? Fui mandado, ou então várias pessoas receberam, essa é uma outra função muito boa dos perfis falsos, dos robôs, que eles postam várias vezes a mesma notícia, então as pessoas associam veracidade com quantidade. Falou, puxa, postaram já, vários amigos meus receberam a mesma notícia, então deve ser verdadeiro. Porque todo mundo está comentando isso. Então esses formadores, né, cognitivos é que precisam ser revisitados, precisam ser discutidos. E quem que deve discutir isso? Os especialistas, os profissionais, seja da imprensa, dos meios de comunicação, seja da educação. Agora, essa preocupação ela tem que ser uma preocupação urgente, permanente, intensa, ampla. Enquanto isso se resumir a apenas... Enfim, pontualmente, discussões, né, palestras, não vamos levar a lugar nenhum. E não pode responsabilizar o jovem. O jovem expressa sua cultura, expressa o mundo em que vive, expressa seu contexto. Responsabilizar jovem não é a solução para resolver o problema da fake news.
Fico imaginando como é que a gente vai caminhar daqui para frente, né? Seja nessa responsabilidade em divulgar essas informações ou não. Não se preocupar mais com isso.
É interessante pensar nisso, até a questão de compartilhamento. Muitas vezes as pessoas leem só o título, elas não chegam a nem ler a notícia inteira, né? Então tem que se tomar esse cuidado, e isso só se consegue com cultura. Quando essas questões chegam para advogado, geralmente é para solucionar o ilícito, né? Mas para se resolver o problema da fake news, realmente é com cultura, com educação, com conscientização, acho que a palavra mais adequada ao caso, né? Um exemplo que eu sempre costumo citar, volta e meia, um amigo, conhecido, pergunta, ah, e aquele caso, você viu? Eu falo, ó, eu não li o processo, né? Você leu o processo? Ah, não, porque eu estou falando, porque não sei quem é inocente, político tal é inocente, outro não é inocente. Você leu o processo? Não. Então, como é que você sabe que é inocente? Como é que você sabe que você é culpado? Então, você vai emitindo opinião, mas você não... trazendo isso para o direito, né? Você não leu o processo, né? Você não estudou para ter uma opinião sobre aquilo. Você... por que é inocente? Ah, porque não tem prova. Mas você viu se não tem prova no processo? Você leu? Não, não li. Então, como é que você sabe que é assim? Não, porque está todo mundo falando, né? É o efeito manada, né? Que acaba gerando por conta disso daí. O pessoal vai e não sabe nem por que está fazendo, né? Isso só vai mudar mesmo com a conscientização e não sei em quanto tempo, hein, doutor? Porque é um trabalho muito grande que tem que ser feito desde a Jardim da Infância, né? Porque hoje as crianças do Jardim da Infância já têm perfil, já, né? Já tem acesso a esse mundo digital aí e devem ser orientadas desde o começo a tomar cuidado não só com a questão de fake news, mas o uso responsável da internet como um todo é uma matéria que tem que ser trazida, né, desde do começo. Existe uma previsão no Marco Civil da Internet que é dever do Estado fazer essa educação desde do ensino fundamental e, infelizmente, até hoje são poucas as iniciativas. Existem iniciativas em escolas privadas, mas principalmente na escola pública a gente não vê muito trabalho voltado para essa conscientização geral, para além das fake news, mas para um uso responsável da internet e de outras tecnologias aí. A gente vai ter a internet das coisas logo, tudo vai começar a de alguma forma causar impacto no dia a dia das pessoas. Então é importante essa conscientização.
No bloco anterior, deixei em aberto para os nossos ouvintes que falaríamos um pouco do WhatsApp. Ele é considerado hoje a ferramenta mais problemática nas redes sociais quando se fala em desinformação, principalmente porque as mensagens circulam diretamente entre os usuários, não é num ciberespaço específico onde você checa, como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram ou um site mesmo, né? Então, o aplicativo foi aí obrigado até a lançar uma campanha em busca de soluções, né? Foram muitas as polêmicas no mundo inteiro e ele anunciou algumas medidas aí, não de grande dimensão, mas enfim, ele lançou, por exemplo, bolsas de estudo para que pesquisadores promovam soluções sem prejudicar a privacidade dos usuários. O foco, então, é dissolver falsificações, principalmente envolvendo saúde e eleições. O WhatsApp também passou a identificar quando uma mensagem é encaminhada, né? A gente vê ali que você sabe quando alguém encaminhou uma mensagem que não foi ele que criou, ela é encaminhada, vem escrito ali no WhatsApp, que a intenção do aplicativo é que isto sirva de alerta para quem recebe, então, como um recurso de entender que o autor não foi exatamente quem mandou. Eu queria a opinião dos senhores se essas ferramentas anunciadas podem surtir efeito.
Bom, todo paliativo, sem dúvida, pode melhorar o ambiente, mas serão sempre paliativos, né? O WhatsApp é um exemplo típico da conversa privada por meio de uma ferramenta tecnológica, né? Quer dizer, formam-se os grupos, né? Os grupos, né? Tem um limite para esses grupos, acho que são em torno de 200 pessoas, mas esses grupos vão se multiplicando, você pode fazer quantos grupos você quiser, e você vai encaminhando as notícias. E como é possível você ter uma intervenção, aí está o problema, né? Prévia, para que a notícia não gere o efeito que ela gera. É muito difícil, né? Realmente esses paliativos, eles, né, podem apenas, mas a pessoa que vê lá o encaminhado tem que ser uma pessoa que tenha consciência de que ao ler o encaminhado ela vai ter a prevenção. Né? Via de regras, isso que você comentou, é capaz que muita gente nem tenha percebido. Muita gente nem tenha, né? E o problema dos grupos de WhatsApp é que, como são lá 60, 80, 100, 120 pessoas, ele gera uma quantidade enorme de informação, porque ela é, né, vai num APG, né? A quantidade de informação é muito grande. Imagine você ter de checar todo esse tipo de informação. E é o efeito que a gente chama na política de jabuti, né? Quando eles fazem aquelas emendas e vão enfiando aquilo que não presta para que ela passe despercebido em meio a alguma coisa que é do interesse. A dificuldade é enorme. Eu creio que a saída não é em tentar achar soluções para tornar o WhatsApp, digamos, mais imune às notícias falsas. É educar as pessoas para que as pessoas, ao lerem essas notícias, não sejam contaminadas por elas. São dois polos da relação. A notícia que é enviada é a pessoa que lê. A única saída para a fake news é trabalhar com as pessoas, não com a tecnologia. A tecnologia sempre vai achar um jeito de continuar a enviar notícias falsas, porque é um mundo tão assim, gigantesco e tão entrecruzado, porque tanto é que se diz que nós estamos a 5 ou 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo, né? 5 ou 6 pessoas de Facebook, você vai encontrar alguém em qualquer lugar. Então não tem como controlar isso.
É, bem colocado, professor. Se mudar o comportamento educacional, né, orientar é diferente. Márcio.
O WhatsApp, em específico, ele tem uma questão que foi bem posta pela Ligia, que não existe um provedor intermediário, né? Eles até... É uma questão de política deles, é a criptografia de ponta a ponta, né? Então, a defesa deles é que eles não têm acesso ao conteúdo. Então, é uma pessoa conversando com a outra. Eles só servem só disponibilizam a ferramenta, né? E como o doutor falou, a ferramenta é uma faca, né? Ela pode ser usada tanto para uma atividade cotidiana na cozinha como para cometer um homicídio. E a mesma coisa com a tecnologia, né? Hoje... A gente não vive mais sem o WhatsApp. É praticamente impossível. Mas você pode usar o WhatsApp para o bem ou para o mal. Aí é uma questão de educação, mais uma vez. Talvez as decisões como essa recente de punir um administrador do WhatsApp, né, e qualquer crime que seja cometido, qualquer ofensa, qualquer notícia falsa, pode ser objeto de indenização. Talvez isso contribua com a educação, né? Como dizem, ou é pelo amor ou pela dor, né? Talvez é a questão das multas, né? Muita gente parou de dirigir tão rápido por conta do valor da multa, né? Então, talvez, não que isso vá resolver, né? Mas as pessoas começarem a ter ciências que sim, elas podem ser punidas civil e criminalmente pelo conteúdo que elas postam, dependendo da situação, podem estar cometendo crimes, e crimes sérios. Talvez o início de algumas punições nesse sentido contribuam para a educação. Porque as pessoas acham que a internet, como um todo, é uma terra de ninguém, né? Que pode se fazer o que quiser, e não é verdade. Então, talvez essa busca por alguma reparação do ilícito contribua para a educação. Eu acho que isso talvez seja um caminho que a gente tenha que seguir paralelo à educação infantil, à educação dos pais e da sociedade como um todo.
No intervalo, já já voltamos hoje falando sobre fake news.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.